Nico Gonzalez põe à esquerda, a bola para Galeno, aí vai Galeno, sempre estonteante, meia baixa, camisola 13, vai agora, deve ser um dos preferidos de Vilas Boas, porque ele também gosta do 13. A bola está no Otávio, quando estamos a escutar os traços sonoros indicativos das 22 horas, em Portugal Continental e no arquipélago da Madeira, são 21 horas nas Ilhas de Bruma, nas belas Ilhas dos Açores. Estamos na Rádio Pública Portuguesa Antena 1, acompanhamos o final do campeonato, clássico aqui no Dragão entre Porto e Sporting. Vamos lá aumentar o volume à telefonia, confira, antes de um livre perigoso para a baliza de Israel, Porto 2, Sporting 0.
Liga ao clube do seu coração. Ligue à Antena 1.
Primeira vitória de António Oliveira no campeonato pelo Corinthians, 3-0 no terreno do Fluminense.
É o Brasileirão também no início, muitos técnicos portugueses, grande campeonato que vamos seguindo naturalmente com todo o interesse. Artur Jorge também bateu o Flamengo e, portanto, o Botafogo parece começar a carrilar com o antigo técnico do Sporting de Braga, mas são tantos os técnicos nacionais. Vamos lá, boa sorte para todos. Pontapé livre aqui no Dragão, descaído para a esquerda. Atenção a Zé Pedro. É o central, vai partir, bateu, desvio para fora. Israel ainda ficou a olhar, mas é pontapé de canto.
Esboçou a defesa franco-israel, mas estava controlado o lance porque o guarda-redes percebeu que a bola ia mesmo sair ao lado, não se fez à bola, que se perde então na linha de cabeceira depois do pontapé de Zé Pedro ter sido desviado na barreira do Sporting.
Pontapé de canto do lado direito, é o Porto a ter mais esta bola parada. Vamos já quase para os 70 minutos, bola bombeada, bola para a área, vai lá, é Israel, vai lançar já o contra, vai um trambolhão, a bola vem para Nuno Santos, é a posse para o Sporting, pode ser perigoso, a bola metida já para Guilherme, bem no corte o homem do Porto, vem já para o ataque, a bola para a zona central, vai cair o homem do Porto, que é o Varela, a bola sobra já para Yulman, atenção Sporting, bola metida para a zona do meio, Pedro Gonçalves olhou, bateu, encaixa, está lá Diogo Costa neste remate pronto de Pedro Gonçalves.
À entrada da grande área, Pedro Gonçalves armou o remate para a defesa apertada de Diogo Costa, inspirado, camisola 8 do Sporting, que já tinha marcado na primeira volta ao Futebol Clube do Porto, tentou fazê-lo agora em pleno estádio do Dragão, mas melhor o agora capitão de equipa na ausência do Pepe, Diogo Costa.
Vítor, vamos entrar nos 20 minutos finais, resta a compensação do árbitro Nuno Almeida, mas como é que está o jogo, o que é que ainda pode dar ao marcador?
Segunda parte muito equilibrada, ligeiro ascendente para o Futebol Clube do Porto, que melhorou claramente na qualidade da posse e na percentagem da posse. O Sporting vive de alguns fogachos na tentativa de atacar a profundidade, bem controlada pelo Futebol Clube Porto.
Vítor, desculpa interromper-te, mas o Nuno Santos estatelou-se no lance contra um painel publicitário e é o guarda-redes Ricardo Pinheiro, é o guarda-redes do Porto que pede com alguma celeridade a entrada da equipa médica. Bom, foi um choque terrível contra os painéis publicitários.
Acabou por cair desamparado diretamente contra os painéis publicitários, Nuno Santos, nessa dividida com o jovem Martim Fernandes, que ganhou no corpo a corpo, mas tamanha era a velocidade de ambos que não conseguiu Nuno Santos, após esse encosto, ainda assim inofensivo, acabou por bater com um grande estrondo contra os painéis publicitários, ficou estatelado e foi Diogo Costa, com um olhar atento, a pedir então essa entrada médica do Sporting de forma célere, rápida, e por isso já estão ali juntos ao lateral do Sporting, quando agora aproveita Sérgio Conceição para repor ordem na casa, chama ali praticamente toda a equipa para reajustar a tática. Ruben Amorim fica de olhar fixo na situação e alguns jogadores do Sporting, inclusive ali Yulman e também Francisco Trincão, causam ou tentam pelo menos que Nuno Almeida tenha outra leitura do lance.
De facto, não foi fácil. fácil. Apenas corrigir aqui um aspecto, é que há pouco eu disse que o Corinthians ganhou no terreno do Fluminense, não, ganhou em casa, em São Paulo, por 3-0 ao Fluminense, assim é que
é. Vítor Martins na jogada.
Estava de facto a dizer que o Futebol Clube Porto melhorou na qualidade da posse e na quantidade, tem mais bola, é verdade que a maior parte da bola que tem é circulação passiva no seu meio campo e isso tem um objetivo claro, é atrair o Sporting às zonas mais adiantadas para depois, com processos simples, rápidos e verticais, tentar apanhar o bloco leonino mais subido para atacar a profundidade. É verdade que não tem tido muita objetividade o Futebol Clube Porto nessa estratégia, conseguiu apenas dois remates, um de Francisco Conceição à figura e aquele há pouco interceptado pela barreira no livre direto de Zé Pedro, mas do outro lado o Sporting com alguns fogachos ofensivos na tentativa também de ir em busca na profundidade, sobretudo sobre o lado esquerdo com Nuno Santos e Jokers, também não tem resultado porque Zé Pedro e Martim Fernandes estão a fazer uma grande partida. Tem também dois remates, primeiro na sequência de um canto, Morita cabeceia a bola interceptada por Jokers e ao minuto 70, de meia distância, Pedro Gonçalves tenta a sua sorte, mas fácil, aparentemente fácil para Diogo Costa. Portanto, é um jogo praticamente sem balizas em que o Futebol Clube Porto vai dominando e vai controlando.
Vida difícil para o líder do campeonato, o Sporting arrisca-se a perder aqui no estádio do Dragão, ainda tem 15 minutos mais o tempo de compensação, mas a equipa de Ruben Amorim não está a conseguir chegar com êxito à baliza portista. A bola está no Nuno Santos, recuperado o lance há pouco, dá a bola para trás, vem a bola para Inácio, para Nuno, Nuno para Inácio, Inácio toca a bola para Morita, aí vai o japonês, bate com a bola para a direita, a bola para Edu, aí está o homem do Fabril do Barreiro, dá para a direita, a bola para Jani Catamo, vai dominando, vai tricotando, pé esquerdo, ainda o moçambicano, vai levando a bola, vai cruzar, já cruzou para a área, corta para onde está virado o Otávio, vai lá, agarra Diogo, primeiro que Guiocare.
É um corte pouco ortodoxo por parte do Otávio, que acaba por criar um autêntico balão na vertical, valeu depois a saída de Diogo Costa, que amarrou e já lançou no lado direito.
A bola vem, a bola para Martim, marcado por um adversário, vai rodar, dá a bola para trás, para Varela, passe picado novamente para Martim, junto a lateral, outra vez para Varela, faz a geneira, sobra para o Sporting, está Guiocaras, rodou, mete a bola lateral da área, a bola para Pedro Gonçalves, corta Varela e dá a bola para a direita, vai arrancar a equipa do Porto para o ataque, bola para fora, é do conjunto leonino e o árbitro manda a seguir, não perde tempo e vem a equipa de Ruben Amorim, a bola já para o espaço de Coates, Coates dá a bola para o companheiro, bola batida bem, do Pedro Gonçalves para Nuno Santos, vai cruzar, já cruzou, bola larga para fora, não chegava, nem descadoto, Jani Catamo.
É muito baixinho, dá assim esforço ao segundo posto, tentou chegar a este cruzamento por parte de Nuno Santos do lado esquerdo, sobrevoou toda a grande área, levava força a mais, tenso, perdeu-se pela linha final, é pontapé de baliza para Diogo Costa, ele que está de regresso à baliza portista, depois de dois jogos de ausência, manda subir toda a gente, descaem para o lado esquerdo, é para lá que a bola vai ser batida.
Vai entrar Romário Baró na equipa do Porto.
Alteração à vista então no conjunto portista, aqui anotada por Paulo Vidal, um dos repórteres da Antena 1 neste clássico. Ora, Jani Catamo faz o lançamento, a bola para trás, vai na direção do Eduardo Quaresma, rasga o passe, bate com a bola, já para o lado contrário, a bola vai na direção do Inácio, vai caminhando para o meio campo do Porto, leva a bola de pé esquerdo, passe picado, vem para Nuno Santos, atenção, pode ser perigoso, Nuno Santos vai para a linha de fundo, vai bombear, bombeou, corta, vem Otávio para fora.
É o bombeiro de serviço da equipa do Futebol Clube do Porto, nunca está com grandes medidas, corta literalmente por onde está virado, foi eficaz, mas o arremesso já efetuado e já perdeu o Sporting, responde o Porto.
E a bola vem para Galeno, e vai Galeno, vai tentar avançar e o Mandalho luta, sai ao caminho e corta, Eduardo Quaresma vem a meter a bola para Trincão, para Guiocaras, para Pedro Gonçalves, cai o homem do Sporting e o árbitro dá a falta. Atenção que há amarelo para o Wendel e é um pontapé livre na zona de tiro à baliza de Diogo.
É, acaba por ser o Wendel que dá ali, de certa forma, um toque em Eduardo Quaresma, que fazia o ataque e acabou por ser suficiente para desequilibrar o médio do defesa do Sporting, numa altura agora em que embrulha-se ali Nico Gonzalez e também Yulman. Pedem os jogadores do Sporting que os do Porto recuem para formar em barreira. Estão ali a causar pressão sobre Nuno Almeida, que agora está com dificuldades em serenar os ânimos. Ora, se Romário Baró se prepara para ir a jogo, não vai sozinho porque Sérgio Conceição prepara uma dupla alteração. Taremi pode também muito bem ir a subir a relpada.
Aí está a bola para a equipa do Sporting. Vamos ter alterações, muito provavelmente daqui a pouco, para já este livre para Pedro Gonçalves. Aí está o natural de Vidago, ganha pouco balanço, descai para a esquerda, vai meter a bola para a ponta, para Catamo, solta marcação, pé esquerdo na bola, vai para o cruzamento, cruzou, há um desvio de cabeça, corta o Porto, a bola vai para Coates, espeitada, mas mal, entrega a bola já para Francisco Conceição, agradece, bate a bola para a frente, mas vai para o lado do Sporting. É o Sporting agora a ser tipo do torniquete, a apertar o Porto, à entrada do meio-campo de ataque. A bola para Eduardo Quaresma, claro, o Sporting que está a perder tem que fazer pela vida. A bola para Eduardo Quaresma, a Quaresma vai levando a bola lá direito, bate com a bola para a esquerda, a bola vai já para Gonçalo Inácio, vai dominando Inácio, vai com a marcação já à distância do PP, dá a bola para junto ao lateral, ainda o Sporting a trocar a bola para Coates, recebe o capitão uruguaio, dá a bola novamente para um companheiro, bola metida para a meia esquerda para Trincão, aí está Chico Trincão, vai levando a bola, aproxima-se da área, dá a bola para Nuno Santos, pisa a bola, Nuno Santos vai cruzar contra um adversário, bola para fora, arremesso para o Sporting, bola lançada, Sporting não para, quer naturalmente acelerar todos os movimentos, bola para Coates, Coates olha no meio campo defensivo, dá a bola para a direita, vem a bola para Quaresma, Quaresma mete a bola para Catam, Catam bem na paralela, bola para Pedro Gonçalves, bem jogado, vai agora com a marcação do Gonzalez, bate a bola contra o espanhol e terá feito falta. Não, é lançamento para o Sporting, indica o árbitro assistente.
É, fica muito queixoso ali a Nico Gonzalez, está de lado no galvado, tentou a Pedro Gonçalves o túnel sobre o galego, fechou-lhe as pernas e depois acabou por ser atingido, queixava-se de falta, não foi concedida por parte de Nuno Almeida. Dupla alteração por parte de Sérgio Conceição, mexe pela primeira vez na partida, faz sair Evan Nilsson, autor do golo, um dos golos do Futebol Clube do Porto, e para dar lugar a Taremi, ele que foi titular diante do Casa Pia, agora vai começar a partir do banco. A ver, vamos quem vai conceder lugar a Romário Baró, é Francisco Conceição.
Está a dupla alteração consumada no Porto com registro para Taremi, ele está confirmado já no Inter de Milão na próxima temporada, no novo campeão italiano, a equipa Nera Azzurri. Medi Taremi vai para o Calcio e este será um dos últimos jogos caseiros, porque olhando bem para as coisas, o Futebol Clube do Porto vai jogar em casa com o Boa Vista, será o último jogo derby tripeiro, último jogo em casa no campeonato. Vítor, o teu olhar sobre esta dupla alteração?
Taremi entra diretamente para o lugar de Evan Nilsson, portanto refresca o ataque, é natural, né? Evan Nilsson correu muito, batalhou muito entre os centrais do Sporting, estava desgastado, uma troca com naturalidade. Relativamente à saída de Francisco Conceição e entrada de Romário Baró, esta tem claramente aqui a intenção tática de equilibrar mais o meio campo, dar mais consistência ao meio campo defensivo do Futebol Clube Porto, não que Baró se vá colocar numa zona mais central, vai ocupar provavelmente a zona mais lateral, vindo muitas vezes para dentro, empurrando PP até para zonas mais laterais, mas sobretudo com a intenção de ganhar superioridade numérica no meio campo do Sporting e voltar a ganhar o meio campo, uma vez que com as alterações Ruben Amorim conseguiu outra vez equilibrar a luta entre o eixo central do jogo.
Vamos entrar na zona da verdade, 10 minutos para o tempo de compensação para o tic-tac Antenão, e por isso, caro ouvinte, vamos lá aumentar o volume à telefonia no Dragão, neste clássico entre Dragões e Leões. Porto 2, Sporting 0.
Desporto, Antena 1.
Lançamento para a equipa do Sporting, bola para Seba Coates, vai dominando Coates. Sporting pode aqui interromper uma grande série de jogos consecutivos a ganhar, a marcar também, ainda pode marcar, claro, pode até ganhar o jogo, vamos ver, no futebol tudo é possível, mas está aqui na iminência de interromper numa semana que também não foi muito normal, diria atípica até, com a ida de Ruben Amorim à Inglaterra, e isso vamos falar mais no final com o Vítor Martins, porque este Sporting já apresentou melhores exibições e sobretudo também frente aos mais poderosos, aos principais concorrentes, mas está no jogo, está a fazer pela vida, a bola para Nuno Santos, Nuno Santos vai dominando, dá a bola para trás, a bola vem para o espaço de Inácio, bate com a bola contra Baró, bola para fora, arremesso à esquerda.
PP foi mesmo para a direita e Baró fica no eixo central. O Futebol Clube Porto joga agora em 4-3-3, não joga em 4-2-3-1. Baró é o pivô ofensivo no meio-campo do triângulo que é composto no meio-campo do Futebol Clube Porto.
Aí está a bola para ser lançada para Coates, dominou, bate a bola sobre Taremi, dá a bola para a esquerda, a bola vai pingar no espaço do Gonçalo Inácio, puxa para o pé canhoto, levanta para a frente, vai lá Guiócares, domina à vontadinho, guarda-redes Diogo Costa.
É, isso porque facilitou-lhe a vida, Zé Pedro ganhou a frente ao sueco e depois abriu os braços e permitiu que Diogo Costa amarrasse sem qualquer tipo de problema.
É, e continuam os adeptos do Sporting bastante murchos, Paulo Vidal, digo eu.
Há muito que não os ouço, estão realmente em silêncio há bastante tempo os adeptos do Sporting, porque as coisas não estão a correr bem no relvado.
A bola está na equipa portista e vai, o Martim vai meter a bola para PP, virou para meio campo contrário, bela virada, vai passar, vai para Martim, vai sair pela lateral, é arremesso à direita, lançamento para Martim Fernandes, jogador da formação a estrear-se no campeonato pela equipa do Futebol Clube do Porto, a equipa principal, mas como disse bem o Vítor Martins, porque ele faz sempre o trabalho de casa, já tinha molhado a sopa contra o Vilar de Perdizes, mas na Taça de Portugal, atenção, e vai Nico, dá para a área, Taremi não chega.
Tentou solicitar ali, entregar a bola ao atacante iraniano, mas o passe acaba por sobrar para os pés do guarda-redes do Sporting.
A bola está no Coates, dá a bola para Inácio, Sporting a tentar vir para a frente, 83,5, a bola já do Nuno Santos para Guiócaras, e vai o sueco, vai para a área portista, marcado por Martim, por PP, dá a bola para Nuno Santos, vai para a linha de fundo, vai cruzar, prensado, bola fora, não está a encontrar maneira o Sporting de furar a defensiva do Porto.
Vai escutar as alterações, Ruben Amorim vai lançar em campo o britânico Marcus Edwards.
O Futebol Clube Porto reclama um fora de jogo, mas na verdade o Otávio baixou em demasia e colocou o Guiócaras em jogo.
A bola está no Quaresma, dá para Trincão, camisola 17, vai agora passeando por médio, Taremi, dá a bola já para a esquerda, vem a bola para o lado canhoto, para Morita, Morita entrega a bola para Nuno Santos, aí está Nuno Santos com o PP na marcação, bola para trás, outra vez para Quaresma, roda a bola para a zona do meio, aí está a zona do ar do relvado, a bola do Coates com toda a calma, mete a bola já para a esquerda, Nuno Santos, mete agora bem para Pedro Gonçalves, vai passar, vai para a linha de fundo, vai meter a bola para a zona de tiro, corta o Porto e a bola para Taremi, Taremi e o Taremi trapalhão, perde a bola, recupera o Sporting, vem a bola outra vez para Quaresma a ser jogada no meio com Yulman a meter a bola já para o lado direito, para o espaço de Quaresma, rasga o passo para Catamo e vai Catamo com Galeno na marcação, pé esquerdo a trabalhar, mete a bola para Trincão, outro pé esquerdo, cruzamento, Maurita de cabeça corta, o Porto e a bola vem já para o Baró, Baró dá para um companheiro, para Varela, dá para Gonzalez, é o contra do Porto, atenção, está a virar-se o feitiço contra o feiticeiro, a bola para Baró, Baró vai agora em velocidade, perde a bola infantilmente para o Pedro Gonçalves, lançou, mas corta o Porto também, tucato lá, nesta fase do desafio, vai Baró pondo calma no jogo, a entregar a bola para o meio, para o Wendel, ele que gosta muito de vir da ala ao meio, faz isso recorrentemente, agora Nico Gonçalves dá a bola para Galeno, Galeno vai tentar passar por Jenny Catamo, bem o moçambicano, é um belíssimo lateral, está a crescer, está a ficar um senhor jogador e vai entrar Marcus Edwards, Paulo Vidal, na equipa do Sporting.
Precisamente a última alteração na equipa do Sporting para a saída de Pote, Pedro Gonçalves, é o jogador preferido nesta altura para a entrada do ex-Vitória de Guimarães.
Vítor, a tua leitura é esta alteração de Ruben Amorim?
O Ruben Amorim tem aqui duas intenções, fazer descansar Pedro Gonçalves e também gerir os cartões amarelos, uma vez que Pedro Gonçalves está à bica, tem 4 amarelos. Não é que o jogo esteja propício sequer para haver faltas que motivem a ação disciplinar, mas não podendo já vencer o jogo, e já percebeu Ruben Amorim que a equipa hoje não está capacitada para isso, penso eu, porque o futebol é uma caixinha de surpresas, mas não me parece conseguir inverter este resultado negativo, dá descanso a Pedro Gonçalves.
Golaço do Sporting! Gyökeres, quem mais? O melhor marcador do campeonato chega ao 25! Grita! Grita que a gol é do Sporting do Leão! Lá para o fundo, é um belo gol na ponta de lança, Ricardo Pinheiro, e a lançar agora um grande ponto de interrogação quando estamos a entrar nos 90 minutos. É bem o Sporting, Marcos Edwards à área, pé direito, cruzamento, golo! Golo! Aí vão 26, minha nossa, e como o futebol é mágico, como o futebol é imprevisível, como tudo muda no instante. E alguns segundos, Gyökeres, o mágico, a avisar, deixando o Porto atónito, e Ricardo Pinheiro, são dois gols de rajada. Estava o Vítor a dizer, nunca se sabe, pois não, 2-2 no marcador.
E digam lá que agora o sueco estava adormecido, pois é, rezem para que a casa não venha abaixo, lá no topo, reservado aos adeptos visitantes, é uma enorme explosão de alegria a verde e branco. Ora, muito bem, a culpa é do nórdico, Vítor Gyökeres, numa primeira instância, cruzamento do lado esquerdo, demais isolado dentro da grande área do Futebol do Porto, fuzilou Diogo Costa para o primeiro do sueco da conta pessoal, reduziu, fez o 2-1 para a formação do Sporting.
Ui, ui.
E depois momentos
vermelho, vermelho para Edwards.
E tem que ser para Galeno também, o jogo que é para os dois, terá que ser para os dois.
Entrou e é expulso Marcos Edwards. Galeno está no relvado, o árbitro à espera, mas creio que tem um cartão amarelo na mão.
Parece-me que guardou o cartão vermelho.
É, se bem vejo, tem o cartão amarelo.
Tem na mão esquerda.
Exatamente, mas Edwards entrou e é expulso num momento de anarquia completa, Vítor Martins.
Eu acho que a admoestar tem que dar vermelho.
É amarelo,
dois,
amarelo.
Mas devia ser vermelho para os dois. Acho que aqui há um erro de interpretação de no Almeida. É verdade que é o Edwards que provoca, mas depois é o Galeno que vai lá com a cabeça. E o Edwards não se fica e cabeceiam-se um ao outro. Creio que justificavam os dois ir para a rua.
Muito bem, o Sporting chega ao empate, fica reduzido a 10 unidades, caram 20. Estamos em tempo de compensação, claro que com tudo isto ninguém sabe ainda qual é o tempo final, mas vamos lá aumentar o volume à telefonia, porque o futebol é de facto fantástico. O Porto tinha os 3 pontos na mão e agora o Sporting chega à igualdade, e por isso já no tic-tac antena 1, Porto 2, Sporting 2.
Do Sporto, Antena 1.
5 minutos. Porto
consente dois golos num curto espaço de tempo, esteve a vencer por 2-0, agora perto do minuto 90 a consentir dois golos praticamente de rajada. O Sporting marca 39 jornadas consecutivas no campeonato português, sétimo bis de Jóqueras na Liga Portuguesa e terceira expulsão do Sporting neste campeonato. Uf.
É verdade, que grande final de partida, disso vai falar o Vítor Martins.
Sim, mas Fernando, ainda bem que eu recuei quando ia dizer, porque o futebol é isto, é apaixonante isto. Por isto, o futebol do Porto estava a controlar completamente as operações, não beliscava sequer o Sporting, o momento defensivo do futebol do Porto, e de repente, ao minuto 87 e ao minuto 88, consegue empatar a partida.
Amarelo para Yuman, mas eu ia recordar um jogo que vi na sexta-feira em Barcelos, o Gil Vicente. Exato. Estava a perder por 2-0 aos 90 minutos com o Aroca, numa bela exibição da equipa da Serra da Freita, e numa rajada a equipa da casa também conseguiu 2-2. Ora, a alteração, Ricardo Pinheiro na equipa do Porto.
É, saiu 52, Martim Fernandes, entrou a Dery Namazo, é Sérgio Conceição a meter mais um homem na frente, tentava eu há instantes descrever o segundo golo de Gyökeres, bela construção por parte de Jenny Katamo, do lado direito, tirou um cruzamento rasteiro, tenso ao segundo posto, onde apareceu o sueco para avisar nesta partida, já o tinha feito no jogo último, diante da formação do Vitória, volta a avisar Victor Gyökeres.
Ainda não acabou, caro ouvinte, este clássico, vamos lá, para os minutos finais, vai o Porto na zona central, a bola metida para o Varela, dá para o Nico Gonzalez, olha para a área, o Porto tenta agora puxar pelo ânimo, porque de facto levou, permita uma expressão, dois sopapos num minuto apenas do Sporting. A bola metida já para o lado esquerdo, aí vai o Otávio, não enche o pé, mete a bola à linha, pode haver cruzamento de Wendel, cruzamento tirado, corta o Sporting, a bola vem já para Gyökeres, sai no contra o Katamo, a bola vem ainda para o Wendel, zona do meio, vem o Porto com posse de bola, bola para trás, ainda para Zé Pedro, Zé Pedro dá a bola para Varela, aproxima-se da área, grande expectativa, Varela mete a bola para a esquerda, para o espaço do Otávio, Otávio para trás, a bola para Nico Gonzalez, olha para a baliza, vai agora rodando, mete a bola para Zé Pedro mais para o meio, agora sim, a festa verde-branca na bancada da gente, a bola para a esquerda, mal o Porto, algo trapalhão, vai lá, ainda recolhe, antes que a bola saísse, o Galeno vai fletindo para o meio, Galeno dá a bola para Zé Pedro, o Porto no último assomo, na partida, bola para a linha, há um cruzamento, mas já saiu, o PP deixou escapar, é do Sporting Clube de Portugal.
Em esforço, ainda tentou partir para o cruzamento, PP, mas a bola de facto ultrapassou a linha lateral e por isso vai beneficiar o Sporting agora de um arremesso do lado esquerdo.
Realização foca André Vilas Boas na bancada, cara de poucos amigos, obviamente, tal como Sérgio Conceição.
O Porto tinha este clássico conquistado na teoria, tinha um jogo, como disse bem o Vítor, dominado, estava a vencer por 2-0 e num ápice dois golos de Victor Gyökeres a dar um empate ao Sporting e portanto vamos ver o que dá, estamos nos instantes finais, o árbitro deu 5 minutos de compensação, segue o jogo, corta o Sporting, vai o Porto para o ataque, bola metida para a zona do meio, interrompe o árbitro, a falta e é para o Leão.
Falta sobre Yomand. O árbitro Nuno Almeida ajuda mesmo o dinamarquês a reerguer-se. Vai ser então pontapé livre para a equipa do Sporting, para Gonçalo Inácio cobrar.
É com este resultado o Sporting chega aos 81, o Porto aos 63. Não resolve em definitiva a vida, mas no caso o Sporting aproxima mais o objetivo e acabou, apita para o fim o árbitro da partida do Almeida, o olhar dos repórteres da Antena 1 sobre a festa do Sporting e a desilusão do Futebol Clube do Porto.
É, já com muita gente a abandonar a passo apressado as bancadas do Estádio do Dragão, muitos não esperaram sequer pelo apito final de Nuno Almeida, fizeram-no a minutos desse apito pela última vez, agora são muitos que abandonam e não ficam sequer para prestar uma homenagem à equipa, há outros que preferem prestar o seu, demonstrar mostrar o seu desagrado, sobretudo por esse duplo golpe num curto espaço do tempo. Galeno é um dos rostos mais de cabisbaixo, mãos na cabeça, a abanar de um lado para o outro, insatisfeito ali, confortado por Otávio. Também o Wendel está estatelado no relvado, sentado, é confortado por alguns colegas e companheiros. De facto, o desânimo é azul e branco. Do teu lado, Paulo, todo hoje de negro, parece que há sorrisos do lado do Sporting.
Há grande festa, pelo menos por parte dos adeptos leoninos ali no topo norte da bancada nascente. Estiveram em silêncio durante largo período na segunda parte, mas aquele beijo de Jokeres naturalmente que fez acordar o leão, o rugido do leão, os adeptos naturalmente a festejar de forma efusiva este empate arrancado já no período final da partida, com a equipa do Sporting agora naturalmente a dirigir-se para mais perto daquela zona, aplaudindo o apoio dos adeptos que marcaram presença esta noite. Cerca de 2.500 adeptos que marcaram presença esta noite no Estádio do Dragão. Um ponto importante para a caminhada do Sporting, que assim fica mais perto desse objetivo, que é vencer o Campeonato Nacional. Nuno Santos é um dos mais efusivos, erguendo os braços na direção dos adeptos, cerrando os punhos, naturalmente a grande satisfação por parte dos jogadores do Sporting nesta altura, a contrastar com a desilusão nas hostes azuis e brancas.
É o Porto que vai reunindo, vai fazendo a formação da roda habitual de Sérgio Conceição para a reflexão final. Os jogadores do Sporting estão virados para a bancada nascente, agradecendo o apoio, sobretudo nesta parte final, onde aí apareceram os adeptos, estiveram silenciados durante praticamente todo o jogo, porque só na parte final o Leão acordou, consegue um ponto neste clássico frente ao Futebol Clube do Porto. O Sporting, que até a final vai agora receber na próxima jornada o Portimonense em casa, vai ao António Coimbra da Mota, ao Estoril, e fecha em casa com os Chaves. O Sporting tem aqui claramente, com equipas da segunda metade da tabela, tudo para encerrar com sucesso o campeonato. Já o Futebol Clube do Porto, em termos finais de campeonato, a equipa de Sérgio Conceição tem a deslocação às Chaves, recebe o Boa Vista e fecha em Braga na Pedreira. Poderá ser antes da Taça de Portugal esse o jogo crucial para a atribuição do último lugar do pódio. Vamos ver como se comportam as equipas até lá. É o final da partida, despedem-se os adeptos portistas dos jogadores, sai também todo o plantel leonino. É o carimbo final nesta partida, neste clássico no Dragão, um final eletrizante. O Porto esteve a vencer por 2-0, empata o Sporting na parte final 2-2. Guióqueres já se prepara para ir para a zona das entrevistas rápidas, creio que é mesmo eleito o homem do jogo, e por isso carimbamos Porto 2, Sporting 2, é o resultado final.
Liga ao clube do seu coração. Livre à Antena 1.
Muito bem, aproveito para recuperar os resultados desta jornada 31 da Liga Portuguesa, em que o Sporting, ao empatar, deu aqui um passo importante rumo à conquista do título nacional. O Sporting que pode ser campeão no domingo à noite, se o Benfica não ganhar, e se o Sporting ganhar no sábado ao Portimonense. Vamos ouvir Vítor Jokeres, homem do jogo para Sport TV, a televisão que transmite da Liga Portuguesa. Vamos ouvir.
Of the Sporting performance tonight?
I think, yeah, we didn't lose the ball in dangerous areas as much.
Não perdemos a bola em zonas perigosas na segunda parte. Fomos mais consistentes na construção. Mas eles estiveram a ganhar por 2-0.
They're not as intense in the press, but
sempre acreditámos que podíamos virar o jogo. Nós tentámos-lo fazer e conseguimos.
Your more fresh, of course, after the game. Not as sore, but yeah, of course we came here to win and
nós viemos aqui para ganhar.
Away with a point, of course,
vamos embora com um ponto. Estivemos a perder 2-0 até bem tarde no jogo. É um sentimento melhor do que se tivéssemos perdido. Nós queríamos ganhar. Vamos um ponto e seguimos em frente.
A
lesão estava
lesionado.
Algo estranho.
I didn't feel it so much.
Não estava a sentir muito o problema, mas no treino houve dificuldades em conseguir acabar o treino. E hoje foi uma questão de gestão.
Last week about Ruben Amorim to travel to London, was it a team?
A questão de Ruben Amorim ter viajado para Londres. A conversa no balneário.
Ele
esteve lá em todas as sessões de treino.
Durante a semana. In training, so
não foi que ele estivesse indo embora enquanto nós estávamos a treinar.
Nós
falamos internamente e fica entre nós e não há problema.
Victor,
aí está o pragmatismo do nórdico Gyökeres.
Muito bem, a equipa do Porto também abandona nesta altura, depois de fazer a volta olímpica, abandona o relvado. Estamos na expectativa de perceber qual o jogador azul em que vai falar à Sport TV. Depois teremos os treinadores de Porto e de Sporting, Ruben Amorim e também Sérgio Conceição na posição.
Já agora, Fernando, deixa-me só acrescentar este dado, é que Vítor Gyökeres foi eleito pela 12ª vez homem do jogo nesta temporada na Liga Portuguesa.
É brutal,
é obra.
É obra. E julgo que é o Martim quem se encaminha para a zona das entrevistas da Sport TV. Julgo que é ele que vai falar em nome do Porto.
É o Zé Pedro,
desculpa. É um central, é também um jovem.
Vamos tentar perceber se surge Zé Pedro aqui nas imagens da Sport TV para tentarmos ouvir exatamente o central da equipa do Futebol Clube do Porto. Após este empate 2-2 em casa frente ao Sporting, o Porto que esteve a vencer, recordo, até bem perto do final por 2-0. Vamos ouvir.
Sporting melhorar só em se calhar 2 minutos em que cometemos um erro ou outro que se paga caro neste tipo de jogos. Acho que controlamos o jogo, tivemos variadíssimas ocasiões para aumentar até o 2-0. Neste tipo de jogos o erro paga-se muito caro e sofremos-lo na pele. Merecíamos os 3 pontos, fizemos um ótimo trabalho, ficou a faltar um pormenor ou outro que, como já disse, nestes jogos pagam-se caros.
A equipa na primeira parte, o plano pareceu perfeito para anular até as mais-valias da equipa do Sporting. Que plano era esse que traziam para o jogo e conseguiam colocar em prática?
Tínhamos um plano bem estudado, trabalhámos durante a semana com firmeza sobre isso para ganhar, porque no Porto trabalhámos sempre para ganhar em todos os jogos e este não era exceção. Lá está, falhou uma coisinha ou outra para o plano sair na perfeição. Temos que continuar a trabalhar, temos um final de campeonato para acabar no terceiro lugar, porque já não conseguimos alcançar outro patamar. Vamos fazer por isso para terminar só com vitórias.
Para quem está a defender, a forma como emergiu na segunda parte o Gyökeres foi também impactante para vocês?
Não, teve a felicidade de fazer 2 gols em 2 ocasiões, acho que não tem nem mais nenhuma. Lá está, falhámos em pequenas coisinhas e eles conseguiram materializar em golo. Nós, se calhar, na primeira parte e noutras ocasiões, não conseguimos materializar e ampliar o marcador para nos deixar ainda mais confortáveis no jogo. Lá está, é continuar a trabalhar, porque a continuar a jogar assim, mais vitórias vêm e isso
seremos mais felizes.
Para terminar, o jogo ficou marcado por várias homenagens de fora para dentro, inclusive a Sérgio Conceição aplaudiu esse momento de homenagem a Jorge Nuno Pinto da Costa. O que lhe pergunto, obviamente estando a jogar, estão focados no jogo, mas Pinto da Costa esteve convosco também no dia de hoje, depois de um dia histórico ontem com o ato eleitoral, se essa presença foi mais sentida de alguma forma, se mudou alguma coisa e que palavras é que ele vos dirigiu?
A presença do presidente Jorge Nuno Pinto da Costa é sempre impactante. Ele, sem falar, marca a sua presença. E a história dele, que ele tem neste clube, fala por si, não preciso dizer muito mais. Ganhou imensos títulos em diversas modalidades. O presidente mais titulado do mundo, não tenho que falar muito sobre ele. Eu nasci com o Jorge Nuno Pinto da Costa a presidente do Futebol Clube do Porto. Todos os anos da minha infância até hoje foram sempre de dedicação ao clube, de uma ambição de rigor, de competência, de ganhar, incutir a vitória. Ele tem os resultados no palmarés e acho que isso fala por si mesmo.
Obrigado.
As palavras pensadas, refletidas de Zé Pedro, 26 anos, central da equipa do Futebol Clube do Porto, sobre Jorge Nuno Pinto da Costa, que se prepara para deixar a presidência do Futebol Clube do Porto 42 anos depois. É claro que é um tema inevitável, mesmo em noite de clássico. Fernando Henrique.
É inevitável e até houve ali uma pontinha de emoção a certa altura no discurso, de resto escutado em tantos outros protagonistas, sobretudo durante o dia de ontem, porque eu próprio ainda hoje vinha para o Estádio do Dragão e conversando isso, desde que sou jornalista há 35 anos, o presidente do Porto foi sempre o mesmo e portanto parece estranho agora haver outra figura no cadeirão principal, embora André Villas-Boas não seja um desconhecido, porque teve até uma época brilhante em que ganhou 4 títulos numa só temporada e foi, de resto, o último treinador português a vencer uma competição europeia por uma equipa portuguesa, essa tal única final 100% lusitana em Dublin, na Arena de Dublin, em que o Futebol Clube do Porto tinha uma outra equipa que hoje em dia não tem, a equipa de Falcão e companhia, e que bateu o Sporting de Braga de Domingos Paciência por 1-0 nessa final já da designada Liga Europa. Mas será um tema naturalmente recorrente nas próximas semanas, até ao momento da passagem de testemunho, que será feita, pelo menos até, segundo os estatutos do Porto, até ao próximo dia 13 de maio. Até aí terá que ser feita a passagem de testemunho. André Villas
Boas. Vamos ouvir Rubén Amorim, treinador do Sporting Clube de Portugal.
Tudo isto... Ainda agora dizia, pensa-se até a flash de uma maneira, o Ruben olhava para si e percebia até na forma como se mexia no banco, que não estava muito confortável com as coisas, e é natural que não estivesse até ao minuto 87, e de repente tudo muda, não de forma total, mas pelo menos o Sporting leva daqui um resultado bem melhor do que aquele que tinha há poucos minutos no final.
Sim, e também melhor um bocadinho que a exibição. Também começámos o jogo, o Porto sem uma pressão muito alta e pressionou-nos quando nós ou falhávamos uma recepção ou metíamos a bola passes... Nós não tínhamos grande pressão e fomos nós que logo no início do jogo deixámos o Porto crescer, o Porto mais agressivo, a criar-nos muitos problemas, mas não tanto pelo Galeno nem pelo Francisco, mas sim quando nós estávamos assim para o ataque, perdíamos a bola e depois o Evanilson, como estava longe da pressão, recebia a bola, rodava com o PP a aparecer e isso criou-nos muitas dificuldades. Nós fomos bloqueando bem a saída do Futebol Clube do Porto, principalmente nos pontapés de baliza, limitámos muito o jogo aí, mas nunca assentámos o nosso jogo, nunca tivemos um cadal ofensivo onde pudéssemos estar montados no meio campo ofensivo do Porto, e mesmo durante o jogo não fomos tão agressivos como nós víamos ter sido no último terço, e portanto um jogo que não foi brilhante, mas fica o resultado.
Acabou por não jogar com o Iócares de início, para precaver, imagino eu, o jogador que estava tocado, que pudesse ter maiores problemas. Pode haver uma tendência, é natural, até tendo a notícia do campeonato, para achar que o Sporting rende muito menos quando não tem Jokeres. É justo fazer a análise desta forma, também olhando o jogo de hoje ou não?
Eu acho que é injusto para os outros jogadores e principalmente para o Paulinho. Agora ficamos sem uma capacidade de ir no espaço, e mesmo hoje ele perdeu algumas corridas, mesmo, mas é sempre um jogador muito, muito poderoso que nos empurra para a frente, e perdemos essa característica. Agora, ainda há duas jornadas atrás, estávamos a dizer que há cinco jornadas o Vítor não marcava, estava nervoso, não conseguia jogar o seu jogo, e a equipa teve se calhar a sua melhor fase. E portanto eu diria que nós dependemos de todos os jogadores, mas não há como esconder que há uma capacidade que o Vítor tem que mais nenhum tem na equipa, e portanto nota-se bastante.
Quando tirou Santos Justo ainda muito cedo na segunda parte, percebi que depois até houve ali uma conversa curta entre o Ruben e o jogador. Acredito que tenha a ver apenas e só com o amarelo e com a forma como ficou exposto no lance imediatamente antes.
Sim, e ele estava-me a dizer que tinha noção do perigo a partir daquele momento e que iria aguentar. Os jogadores querem sempre jogar, e foi apenas isso.
Raramente junta o Génio e o Nuno Santos em campo, mas hoje não tinha o Mateus Reis e se obrigou a adaptar o Gonçalo Inácio. Foi um daqueles riscos que me viu muito bem antes de tomar a decisão.
Acima de tudo foi também haver uma troca, e às vezes funciona na primeira parte, uma troca entre o Pote, o Inácio aí para dentro, e depois também as bolas paradas eram importantes, e o um para um com o Francisco Conceição, sabendo que durante o jogo nós poderíamos inverter essa situação, mas foi pensar não só defensivamente, mas também ofensivamente, um jogo um bocadinho diferente, tirar as referências, mas principalmente um jogador como o Francisco Conceição num grande momento, nós quisemos ter um jogador diferente naquela posição.
Do ponto de vista emocional, o Sporting é verdade, soma apenas um ponto, mas mantém esta sequência enorme de jogos sem derrotas para o campeonato, e são já 18 jornadas consecutivas. Acredito que daqui do Dragão, até pela forma como o resultado é construído, não haja nenhuma quebra de confiança para os três jogos finais de campeonato.
Sem dúvida, se o resultado fosse uma derrota seria diferente, se o resultado fosse ao contrário, nós com uma vantagem de 2 gols e perder a vantagem seria diferente, mas nós temos que ir com a mesma confiança. Cada jogo tem a sua história, também não nos garante nada. Agora, obviamente, mantemos essa sequência que é importante, fazemos mais um ponto, e isso também é importante, apesar das pessoas fazerem contas aos 3 pontos, é menos um ponto que temos que fazer para sermos campeões. Não poderemos atingir a marca do Porto, penso eu, do recorde da Liga, mas poderemos bater o recorde do Sporting, e portanto tudo conta, e temos muito para fazer.
Ruben, só para terminarmos, há pouco ali no relevado o Jokeres dizia que os jogadores naturalmente leem as notícias, mas que isso foi tudo discutido consigo internamente, mas agora que o jogo já passou, olhando para aquilo que foi a forma como viu a equipe exibir-se em campo, sente que houve algum ruído que de alguma forma pode ter mexido um bocadinho com os jogadores, o ruído durante a semana?
Nada, acho que mexeu mais comigo, é normal, mas é seguir em frente, e já falei o que tinha a falar sobre esse assunto. Os jogadores não sentiram nada, poderão ter sentido alguma coisa em mim, mas não neles, no jogo em si, simplesmente não fizemos o nosso melhor jogo contra uma grande equipa, mas acabámos por empatar e vamos para a próxima.
Muito obrigado, Ruben Amorim, o Sporting.
Ruben Amorim, o treinador do Sporting, que soma aqui o 18º jogo sem perder neste campeonato, marca 39 jornadas consecutivas, muito à custa também do talento de Víctor Jokeres, apesar desse período de seca que foi referido nesta entrevista rápida de Ruben Amorim. E, meus senhores, antes de ouvirmos Sérgio Conceição, não me lembro de alguém marcar 2 golos num minuto nesta Liga Portuguesa.
1977, Manuel Fernandes, Alfeirense.
Pois, Manuel Fernandes.
Éramos pequeninos. Eu era Manuel pequenino. Manuel Fernandes, em 1977, marcou Alfeirense por 2 ocasiões no minuto.
E é preciso não esquecer que os jogadores do Sporting entraram em campo com uma camisola clássica, listada de verde e branco, com o número 9 nas costas, em face do estado de saúde de Manuel Fernandes.
E até parece que foi uma homenagem do Jokeres.
Qualquer coisa que o destino tem aqui também.
Exatamente.
Neste,
não há coincidências, digo eu. E de facto o Sporting é máquina, porque chega aqui aos 89 golos marcados neste campeonato. É um ataque demolidor.
terceiro empate apenas na competição, e antes mesmo de Sérgio Conceição, que deve estar um bocadinho aziado, como ele gosta tanto de dizer, porque não ganhou este clássico e tinha tudo para o poder ganhar. Agora, sob o olhar do novo presidente André Vilas Boas, na despedida dos clássicos de Pinta Costa, que foi homenageado várias vezes durante este desafio, Vítor Martins, é curioso que ainda na sexta-feira, numa viagem de Barcelos até ao Porto de carro, um dos treinadores com mais jogos na primeira divisão, tem mais de 400 jogos na primeira divisão, Carlos Brito, dizia: quando uma equipa está a vencer por 2-1, não pode haver o 2-2, nem que seja chutão para fora do estádio. E o Porto atarantou-se de alguma maneira, ficou desequilibrado emocionalmente, e claro, com Guiócaras em campo, houve empate. É assim, também entendes que é assim, ou seja, o Porto devia estar mais concentrado em alerta total depois do 2-1?
Repara, não é muito normal isto acontecer no futebol, e muito menos a uma equipa como o Futebol Clube Porto.
Vamos rapidamente aqui arriscar, até porque ainda não tivemos Sérgio Conceição na entrevista rápida, mas vamos ouvir mais um pouco Ruben Amorim na sala de imprensa do Estádio da Grão.
Por exemplo, como nos pressionou em Alvalade, e nós conseguíamos trazer a bola, mas ali quando estávamos a entrar a meio do nosso meio campo, iniciavam a pressão e nós dividimos muito o jogo. Depois nunca tivemos fluidez, principalmente na primeira parte. Chegámos lá algumas vezes, mas podíamos ter assentado o jogo de outra forma. O Porto, acho que um bocadinho mais agressivo nos duelos, acabou por fazer dois golos. Fomos para o intervalo, voltámos mais agressivos, mas mesmo assim a faltar alguma qualidade com a bola. Conseguimos esticar também pelo Vítor e pelo Paulo, começámos a esticar um bocadinho mais o jogo e empurrar o jogo mais para o meio campo do Porto. Depois entrou também o Nuno e nós conseguimos empurrar o Porto, mesmo não com grandes oportunidades, não com uma qualidade assim por aí além no nosso jogo, mas muitos cantos a empurrar, com boas bolas metidas no Nuno pelo Inácio. Começámos a meter mais velocidade e mesmo assim acho que devíamos, nos últimos minutos, quando digo os últimos minutos, os últimos 15 minutos, devíamos ter sido mais agressivos. Estava 2-0, tínhamos que ir para o golo e foi isso que aconteceu. Assim que fizemos um golo, eu acho que a equipa acreditou toda, acabámos por ter aquele momento do segundo golo logo a seguir, e portanto acaba por correr bem. Não foi um jogo brilhante, mas ganhámos mais um ponto.
FTP, é direto.
Ruben, boa noite. Manuel Fernandes Silva, em direto para a RTP3. Dois golos do Iócaras, uma assistência do Edwards e outra do Nuno Santos, com tanta influência vinda do banco. Olhando agora para aquilo que foram as escolhas iniciais, acha que foram as mais acertadas ou não?
Agora é muito fácil. Eu também vos posso dizer que eu já tinha isto tudo pensado, jogar mal um grande bocado do jogo e depois ia meter as peças certas para ganharmos mais um ponto. Obviamente que a ideia, nós temos sempre a melhor ideia agora.
Vamos interromper aqui a conferência de imprensa de Ruben Amorim, até porque Sérgio Conceição vai falar na zona de entrevistas rápidas da Sport TV. O timing não é o melhor, mas temos que dar prioridade ao treinador do Futebol Clube do Porto. Vamos ouvir.
Sim, é verdade. Boa noite. Um bocadinho a imagem da época. Eu acho que os jogadores acabaram de fazer um jogo muitíssimo positivo. Eu acho que um jogo que podíamos ter goleado, acabamos empatados a dois. Eu acho que é injusto, porque o fizemos até aos 88 minutos, mas o jogo normalmente passa dos 90 com o tempo de compensação e devemos estar muito concentrados. Eu acho que é um bocadinho aquilo que é a juventude própria e a evolução própria destes dissabores. Depois, no futuro, com certeza os jogadores não cometerão aqui ou acolá um ou outro erro que depois é decisivo no jogo e fazem. Estamos a falar de um jogo onde toda a equipa esteve muitíssimo bem naquilo que era, ou na estratégia que nós definimos. Zonas de pressão, momento para pressionar, a forma como nós queríamos depois explorar um Sporting que normalmente é muito, está muito largo em posse e provoca algumas situações que nós nos precavemos, andámos em cima disso toda a semana, nos cruzamentos laterais, agora na fase final, o Sporting conseguiu um bocadinho mais, deixámos estar tão rigorosos nesse sentido, aquilo que era bloquear os corredores, normalmente os corredores e a profundidade do Sporting eram os pontos mais fortes. Eu acho que fizemos um jogo muito competente, depois acabamos por sofrer um empate onde não era merecido, porque acho que fomos muito superiores ao Sporting em tudo.
Houve algum desligar entre o primeiro e o segundo gol?
Não houve um desligar.
Foi tudo muito rápido.
Não houve um desligar. Um bocadinho a juventude de perceber que o Sporting naquele momento tinha feito o golo, acreditava que era possível, ia carregar um pouquinho mais, e nós não podemos perder a bola no nosso início de construção daquela forma, mas isso acontece, faz parte daquilo que são os erros, o crescimento destes miúdos. E hoje é de dar os parabéns a todos, especialmente ao Martim, que era um jogo muito exigente para ele, e onde fez um jogo muitíssimo completo. E o futuro do futebol com o Porto é exatamente esse, é olhar para aquilo que é a nossa formação, esta etapa final da formação e início na equipa profissional de futebol, e é isto. Aqui não há idades, há competência, há qualidade, e quando é assim ficamos contentes de meter mais um miúdo a jogar a este nível e jogos desta dificuldade.
O Martim tinha 17 minutos até agora para a Taça de Portugal frente ao Vilar de Perdizes. Muita gente poderia achar arriscado lançar o Martim num jogo como este, mas ele faz uma belíssima exibição, o que é que conduz à sua decisão também de o lançar hoje. Sim. Contra o Sporting, que lidera o campeonato da forma que lidera, sabendo que ele ia ter de enfrentar os jogadores que estão a ser dos melhores da liga, e ainda assim exibir-se ao nível que se exibiu.
Eu mexia numa posição em duas, entre o equilíbrio de meter um PP atrás e perder algo que o PP nos dá na frente, que foi a prova disso, foi aquilo que ele criou e provocou no adversário, fazendo um golo e tendo ações que o PP é muito forte quando acelera, no momento em que acelera o jogo, no momento de aparecer, de infiltrar, e era isso que nós queríamos, confiança total na equipa profissional de futebol, e que inclui os jogadores da equipa B. Nós estamos atentos, não trabalhamos com o Martim, não trabalhamos só esta semana. O Martim faz parte, como todos, alguns e muitos da equipa B, faz parte muitos dos nossos microciclos, faz parte daquilo que é o nosso trabalho na equipa principal. E foi isso, manter aquilo que era a equipa o mais possível. Tivemos também a impossibilidade de utilizar o Pep. Sim, ele já na semana passada contra o Casa Pia jogou algo limitado, agravou a lesão num tendão contra o Casa Pia. Teve esta semana, até a última vez se o recuperávamos mesmo sem treinar, mas não foi possível. É uma lesão que demorará ainda algum tempo para que ele fique ok.
Sérgio tem como imagem de marca, enquanto o jogo está a decorrer, está muito centrado no jogo, às vezes parece quase que não se percebe do que se está a passar ao redor, mas hoje ao minuto 42, quando houve aquele aplauso enorme do Estádio do Dragão para Jorge Nuno Pinto da Costa, olhei para si e viu que por momentos houve ali uns segundos em que deixou o jogo de lado e pediu aos adeptos que aplaudissem ainda com mais força o presidente do Futebol Clube do Porto. O que é que sentiu naquele momento, sendo que hoje teve também a oportunidade, já soubemos que o presidente foi até ao hotel na hora de almoço, o que é que ele lhes disse a vocês e o que é que o Sérgio também tem a dizer sobre o presidente publicamente, agora que sabe que vai mudar a presidência do Porto?
Outra coisa não era de esperar, o reconhecimento e a gratidão que os adeptos, que eu aproveito para agradecer, que se apresentaram em grande número, a gratidão de uma presidência durante 42 anos, um legado que deixou de grande, grande exigência, de muitas conquistas. É o presidente mais titulado do mundo, temos que verdadeiramente agradecer, é inesquecível aquilo que ele fez, tirar o clube praticamente de uma região e promovê-lo para um dos melhores clubes do mundo. Isso é um trabalho, obviamente, com muitos, muitos treinadores, com muitos jogadores, com muitos dirigentes, sempre com este público muito apaixonado, mas é um trabalho de um líder que vai ficar para a história do nosso clube.
O novo presidente já disse que uma das primeiras coisas que quer fazer é sentar-se consigo e conversar, perceber se os caminhos podem ser os mesmos ou se serão de divergir. O Sérgio está preparado para essa primeira conversa? O que é que vai dizer também a André Villas-Boas nessa primeira conversa?
Não quero aproveitar para felicitar a lista B, o André pela vitória trajetória que teve nestas eleições. Os sócios são soberanos, escolheram esta transição neste momento do clube. Eu estou disponível para falar com quem quer seja que represente e que tenha responsabilidade no Futebol Clube do Porto, sem problema absolutamente nenhum, com todo o gosto. E é isto, agora pensar mais do que essa conversa, é pensar nos jogos que faltam no campeonato e na final da taça, que nós queremos muito ganhar. Muito
obrigado, Sérgio.
Sérgio Conceição no final do jogo, 2-2 foi então o resultado final. Sérgio Conceição não fugiu às questões e respondeu um pouco sobre todas as perguntas, inclusive a do novo presidente, e se está ou não disponível para continuar e sobretudo para conversar com André Vilas Boas, tendo em vista a continuidade. Já sabe então que o grande objetivo do Porto nesta altura será, sem dúvida, a conquista da Taça de Portugal. Será no dia 26 de maio, numa partida que a Rádio Alva também, claro, irá acompanhar em simultâneo com a Antena 1. Bom, está tudo dito. Vamos só recuperar os resultados. Na sexta-feira, o Gil Vicente e o Arouca empataram a 2 bolas. No sábado, o Casa Pia derrotou o Chaves 3-1. O Vizela e o Rio Ave empataram 1 bola. O Benfica derrotou o Braga 3-1. O Vitória derrotou o Boa Vista 1-0. Hoje, o Portimonense perdeu em casa com o Moreirense 2-0. O Estoril Praia derrotou o Famalicão 1-0 e o Porto e Sporting empataram a 2 bolas. Os 2 golos do Sporting foram apontados mesmo no fim por Guiocares, o melhor marcador da Liga. E amanhã teremos a conclusão desta 31ª jornada, o jogo entre o Estrela da Amadora e o Farense é às 21h15. Vamos acompanhar a evolução do resultado na edição da noite da Tribuna Desportiva. É tudo, desejo-lhe a continuação de uma ótima noite. 6h30 da manhã estaremos consigo, claro, para o primeiro apontamento desportivo. Foi, como sempre, um gosto estar consigo. Já agora lembrar que o Paris Saint-Germain conquistou então o seu 12º título na sua história, o 10º nos últimos 12 anos.